debulha um rosário pros três filhos. E no doce da lida sejam brilhos, e no amargo da vida sejam fé. Em folia de reis e quadrilhas de São João, na lição dos meus tem a mão de Deus na paz do sertão. Em folia de reis e quadrilhas de São João, na lição dos meus tem a mão de Deus na paz do sertão. Conversas de uma vida inteira e as canções que são feitas pra você. Tem folia de reis e quadrilhas de São João, na lição dos meus tem a mão de Deus na paz do sertão. Tem folia de reis e quadrilhas de São João, na lição dos meus tem a mão de Deus na paz do sertão. Tem folia de reis e quadrilhas de São João, na lição dos meus tem a mão de Deus na paz do sertão. Tem folia de reis e quadrilhas de São João, na lição dos meus tem a mão de Deus na paz do sertão.
O fole roncou no alto da serra, da proeira da minha terra, subiu a ladeira e foi brincar. O fole roncou no alto da serra, da proeira da minha terra, subiu a ladeira e foi brincar. O Zé Buraco, Tete foi esse Chico Manco, é pra macho, bode branco, todo mundo foi brincar. Maria doida, Margarida, Flores Bela, muito triste na janela, não dançou, não quis entrar. O fole roncou no alto da serra, cabroeira da minha terra, subiu a ladeira e foi brincar.
O fole roncou.
Naquela noite me grudei com Juventina, e o suspiro da menina era de arrepiar. Baião bonito, tão gostoso e apoviteiro, que apagou o candeeiro pro forró se animar. O fole roncou no alto da serra, da proeira da minha terra, subiu a ladeira e foi brincar.
O fole roncou.
Juventina, quem mandou a concertina meu juízo revirar? Eu sei que morro de bala, de carabina, mas o amor de Juventina me dá forças pra brigar. O fole roncou no alto da serra, na proeira da minha terra,
subiu a ladeira e foi brincar.
O fole roncou.
Thank you.
CYC 996, 105,5, Tabajara FM, João Pessoa, Paraíba.
Fique atento às mudanças na nossa programação. Por determinação da legislação eleitoral, nossos programas institucionais fazem uma pausa temporária. Sai o serviço e entra a música, sempre com a qualidade Tabajara FM. Tabajara 105,5, a rádio que toca você.
Eu sou o Vitor Diniz, flautista do Forró de Cá.
Eu sou Chico de Pombal.
Eu sou Jeff Guimarães e o Prima Face toca aqui na Tabajara.
Tabajara FM 105,5.
O Jornal União desta quarta-feira, 15 de julho de 2026, circula com os seguintes destaques. Programa da UFPB busca ampliar a conscientização sobre doação de corpos para a ciência. Universidade defende que gesto ajuda na formação de profissionais de saúde. Com estabilidade no mercado internacional, o Conselho Nacional de Política Energética eleva de 30% para 32% teor de etanol na gasolina. Inicialmente, resolução terá validade de 180 dias. Esporte. O paraibano Jorge Vanderlei e o sergipano Pedro Oliveira se unem para as disputas de vôlei de praia. Estreia da dupla acontecerá nos circuitos brasileiro e mundial. Cultura. Festival Broadway Nordestina começa nesta quinta-feira em João Pessoa, com mais de 20 peças que entram em cartaz nos teatros Lima Penante, Santa Rosa, Paulo Pontes e o Casarão Criativo. Jornal União, o melhor impresso em suas mãos.
CYC 996, 105,5 MHz.
Agora na Paraíba são 6:01.
O dia começa com informação e serviço no seu Jornal Estadual. Fique por dentro de tudo o que acontece no estado. Está começando Jornal Estadual, aqui na Tabajara FM 105,5.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tabajara. Hoje é quarta-feira, 15 de julho de 2026.
E vamos aos destaques do Jornal Estadual ao vivo pela Rádio Tabajara FM 105.5.
Paraíba registra quase 3.700 apreensões de armas de fogo em um ano.
Gasolina passa a ter 32% de etanol.
Quase 96% das empresas ativas na Paraíba são pequenos negócios.
Especialista esclarece dúvidas sobre direitos trabalhistas e as novas relações de trabalho.
Mercado voltado ao público masculino ganha força com a busca por bem-estar e qualidade de vida.
Agora são 6:02. O Jornal Estadual ao vivo está sendo transmitido pelo canal do YouTube da Rádio Tabajara. Pode ser acessado também no site radiotabajara.pb.gov.br e pelo aplicativo Tabajara FM, que pode ser baixado no seu celular.
Devido ao período de defesa eleitoral, nossas redes sociais e a seção de comentários estão suspensas temporariamente até as eleições. Mas você ainda pode interagir com a gente pelo WhatsApp de número 981-28-1055, repetindo 981-28-1055.
Participe do Jornal Estadual, enviando mensagem de voz ou de texto pelo WhatsApp 981-28-1055.
Agora são 6:03. Muito bom dia para você que já está conectado cedinho aqui com a gente nas ondas da Rádio Tabajara. Desejando aí que você tenha uma quarta-feira muito abençoada e produtiva, cheia de saúde. Eu sou Francisco Alves, sigo na sua companhia até às 8:00 da manhã, aqui à frente do Jornal Estadual, junto com meu companheiro de bancada, Oswaldo Travassos. Estamos aqui nos estúdios da Rádio Tabajara, muito bem acompanhado pelo Maurício Alves, né, no comando da nossa nave, da nossa mesa operadora, também da nossa Carol Caldas à frente da nossa transmissão no YouTube, também de olho nas mensagens que chegam no nosso WhatsApp, né? Lembrando que você pode interagir com a gente ao longo do programa pelo WhatsApp, o número é o 98128-1055. A gente espera demais a sua participação e eu já começo dando meu bom dia aqui para o meu companheiro de bancada, Oswaldo Travassos. Bom dia, Oswaldo.
Bom dia, Francisco, bom dia, ouvintes, bom dia, Maurício, bom dia, Carol, né? Estamos aqui para mais um dia, né?
Metade da semana, né, Oswaldo?
Metade da semana e como eu digo sempre, é ouvidão.
Ouvidão, pois é.
Vivamos a vida com felicidade, com perseverança e pensando sempre positivo.
Importante demais ter essa mente positiva, né, Oswaldo? Porque pensamento positivo atrai coisas boas, atrai coisas positivas. Então a gente tem sempre que ter fé. Fé na vida, fé que tudo vai dar certo, né, Oswaldo?
É isso.
Vamos começar aqui o Jornal Estadual de hoje, adiantando aqui para o nosso ouvinte o que é que a gente tem de bom. Tem muita informação, pessoal, no Jornal de hoje. A gente vai ter a participação do nosso correspondente lá de Campina Grande, o Rostan Lucena, trazendo aí as atualizações sobre a Rainha da Borborema. Vamos também, como de costume, né, em todas as quartas-feiras, ter a participação do programa Acessibilidade em Destaque, que hoje vai falar sobre o ECA digital, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente de maneira digital. E também vamos ter duas faixas de entrevista, né, Oswaldo? A gente vai falar com a Aline Martinelli, que é uma doula, que vai aí nos explicar sobre os fatores sociais e também estruturais que empurram muitas mulheres para fazer cesarianas hoje em dia, né? A gente ia conversar com ela ontem, mas aí tivemos um problema técnico e para garantir aí a participação e esse tema tão importante aqui no nosso programa, nós retomamos o contato e ela participa hoje aqui com a gente. Também vamos ter entrevista com o advogado Diego Cabral, que vai tirar dúvidas, né, sobre direitos trabalhistas. E, claro, vamos ter a participação luxuosa, né, Oswaldo? Isso. Do nosso querido Stefano Vanderlei, que vai trazer aí as atualizações dessa reta final da Copa do Mundo. Mas antes da gente seguir aqui com essas informações, vamos ver como fica o tempo hoje, né, Oswaldo?
Pois é, hoje, inclusive, tivemos uma boa chuva pela madrugada, né?
Ah, é, eu não vi. Confesso que eu estava nos meus profundos sonos.
Você estava nos braços de Orfeu.
É, exatamente. Você conseguiu ver a chuva?
É, eu acordei com a chuva. Ah. Foi, eu não moro em apartamento, moro em casa, né? E tem um quintal grande, e aí o barulho da chuva.
Entendi.
Nas árvores, nas plantas aí. Ouvi. Bom, o tempo nublado hoje em João Pessoa, com chuva passageira durante o dia. E à noite o tempo vai ficar firme. Agora temos 21 graus. A temperatura durante o dia vai ficar entre 21 e 28 graus e a umidade do ar em 97%. Isso em João Pessoa.
Tem informação também sobre Campina Grande, né?
Isso, Campina Grande. Agora friozinho, como sempre, 21 graus. Sol com muitas nuvens e pancadas de chuva durante o dia. Previsão para a noite, muitas nuvens, mas sem chuva. A temperatura vai variar entre 20 e 27 graus e a umidade do ar continua 100% lá em Campina Grande, na Rainha da Borborema.
O interessante, Oswaldo, é que aí, segundo as informações que você trouxe, tanto João Pessoa como Campina Grande estão nesse momento com a mesma temperatura, né, de 21 graus.
Pois é.
O que geralmente não costuma acontecer, né, aqui geralmente é um pouco mais quente, mas hoje o friozinho deu o ar das graças.
Né? Na verdade, eu não estou sentindo tanto esse friozinho mas...
Se bem, 21 graus não é frio, né? Mas pra gente aqui, nordestino paraibano, já acaba sendo uma temperatura amena, né?
Exatamente.
Mas enfim, vamos seguindo, pessoal. Agora são 6 horas e 8 minutos. Vamos iniciar agora as nossas matérias, né? As informações que a gente traz no jornal de hoje. E começando com o assunto sobre segurança pública. Porque no ano passado, a Paraíba registrou quase 3.700 apreensões de armas de fogo. O controle de armas é um dos focos da cooperação técnica entre a Secretaria da Segurança e da Defesa Social e o Instituto Sou da Paz, Quem traz esses detalhes é a nossa repórter, a Lucélia Pereira.
Na última terça-feira, foram divulgados os números sobre o controle de armas de fogo e investigações de homicídios na Paraíba. Segundo a Secretaria de Estado da Segurança e Defesa Social, em 2025 foram feitas 3.695 apreensões de armas de fogo. No ano passado, a taxa de homicídios foi de 25,7% para cada 100 mil habitantes. 85% deles foram cometidos utilizando armas de fogo. Malu Pinheiro, coordenadora de projetos do Instituto Sou da Paz, entidade que atua pela redução da violência, comentou sobre o levantamento.
O resultado tem sido visto tanto no aumento das apreensões, quanto também no aumento de atuações. Então, tem operações estratégicas de apreensões de armas, parcerias com outros estados, participação da Paraíba, né, como um estado também que está levando muito conhecimento para a RENARME, né, que é a rede que foi criada no âmbito nacional para tratar também do controle de armas, trocar tanto informações quanto boas experiências. João Pessoa ainda concentra, né, a região integrada de segurança pública. De João Pessoa concentra a apreensão de armas. A gente tem visto, né, no estado, esse número não é uma novidade, mas uma crescente na apreensão de pistolas. Então, é característico de que o crime organizado, né, no estado, ele tem se modernizado em relação às armas de fogo. E é uma tendência nacional. Isso não é uma coisa específica da Paraíba. A gente tem visto essa acontecendo em outros estados há um bom tempo já, com o Rio de Janeiro, né, saindo na frente nesse péssimo número. E também o Nordeste tem apresentado um aumento nos últimos anos em relação às armas de maior poder ofensivo, né? Na verdade, corrigindo, as armas automáticas e semiautomáticas.
Durante o encontro, foi assinada uma nova portaria sobre a preservação de locais de crime na Paraíba, que vai conduzir o trabalho da polícia e das perícias. Rafael Rocha, coordenador de projetos do Instituto Sou da Paz, explicou como a portaria vai modificar o trabalho policial.
A gente começa a pensar o local de homicídio desde o acionamento aqui do CCC. Então, antes, por exemplo, aconteceu um homicídio, a guarnição chega primeiro, geralmente é PM, esperando o SAMU confirmar o óbito para acionar a Polícia Civil. Pode demorar uma hora, duas horas. Só que a Polícia Civil vai pegar um caso de tentativa também. E muitas vezes o que acontece, a pessoa é baleada, é socorrida e morre no hospital. E aí você perde aquele local de crime, porque se demora uma hora para o SAMU, depois para confirmar o óbito, para então acionar a Polícia Civil, que às vezes mais uma hora para chegar, você perde um tempo muito precioso. Então a gente integrou desde o CCC, o acionamento automático da Polícia Civil, o repasse já de algumas informações preliminares, ó, tem aglomeração, ah não, é um local difícil acesso, leva os bombeiros. Isso a gente trouxe também, agora vai ser obrigatório, se dentro das possibilidades, o atendimento da tentativa e a preservação do local de tentativa da Polícia Civil e da Polícia Militar. Antes não era uma questão, você tinha muitas vezes a polícia começava a investigação no hospital, aí a pessoa falava, fui baleada na esquina, você ia lá já lavar o local, não teve a preservação.
O secretário de Estado da Segurança, Jean Nunes, também falou sobre a portaria assinada.
Mas e agora, avançaremos mais para esse novo protocolo de local de crime, que a gente possa garantir que desde os primeiros momentos da prática criminosa, a gente já tem ali os protocolos próprios, enriquecido com a parceria com o Instituto Sul da Paz, para que a gente possa aumentar e aprimorar o índice de elucidação aqui no nosso estado. A Polícia Militar chega no primeiro momento fazendo isolamento do local de crime, existe protocolos para isso, e a Polícia Civil também atua no local de crime, ali com as perícias que serão realizadas, que são realizadas com equipes investigativas que também estão ali. Então, há necessidade de aprimoramento das instituições. A gente já vem fazendo isso. Nos cursos de formação já tem uma cadeira específica de local de crime, mas alguns protocolos precisam ser aprimorados, que a gente aumente, principalmente em razão das novas perícias, da nova dinâmica de perícia, que a gente aumente a capacidade da perícia aprimorar a sua resposta e, consequentemente, a Polícia Civil aprimorar e aumentar o seu índice de elucidação no estado.
O subtenente Ed Carlos, instrutor da Polícia Militar da Paraíba, detalhou como as novas normas pretendem conduzir o trabalho de elucidação apuração de homicídios no estado.
Dois pontos principais que a gente ganha com essa portaria é a agilidade, velocidade na questão do trato com o local de morte violenta e o cuidado, a atenção com o local de morte violenta. Todos os instrutores falam de uma boca só, todos os doutrinadores falam de uma boca só, que a elucidação do crime começa na preservação do local. Ela inicia na preservação do local, no correto isolamento, preservação. Se esse local não for corretamente isolado, não for preservado, ali já começa a se perder as chances da gente elucidar. Quando eu falo elucidar, é o quê? Esclarecer o que aconteceu, determinar quem foram os autores daquele fato e chegar, né, na persecução criminal, que é a prisão daquela pessoa que praticou aquele ilícito, né? Se foi crime, se não foi, quem praticou e chegar à persecução criminal dos autores.
Lucélia Pereira para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
Obrigado, Lucélia Pereira, que falou desse assunto importante, o controle de armas de fogo. E vamos agora falar ainda de controle de fogo. Quanto ao incêndio, a transformação no cenário das cidades, com a multiplicação dos veículos elétricos nas ruas e o aumento da altura dos prédios, tem gerado novos desafios para a prevenção e o combate ao incêndio.
Pois é, Oswaldo, e esse assunto, ainda pouco conhecido da maioria das pessoas, foi um dos temas do Seminário de Segurança contra Incêndio que aconteceu ontem em João Pessoa. O nosso repórter Felipe Lima traz as informações.
O Corpo de Bombeiros da Paraíba realizou o Seminário Nacional de Segurança contra Incêndio. O evento reuniu engenheiros e especialistas de vários estados na Escola de Serviço Público, a ESPEP, que fica em Mangabeira 7. Na pauta de discussões estão temas como os riscos extremos do fogo em carros elétricos e a segurança e preservação da vida em arranha-céus em relação a possíveis incêndios. Além disso, foi discutido também a prevenção a incêndios e a fiscalização rígida de projetos de segurança. O comandante-geral dos bombeiros, o coronel Marcelo Bezerra, destaca a relevância dessa discussão.
Nós temos aqui exatamente a oportunidade de discutirmos temas bem interessantes para o Corpo do Bombeiro e para a sociedade e a economia, não só da Paraíba, como do país como um todo, né? Porque a meta principal é discutir a questão de segurança contra incêndio e pânico. Então, você que tem um edifício público, um prédio residencial, você sabe que existem aqueles itens como extintores de incêndio, hidrantes, corrimões, são uma série de situações, de itens que existem naquele espaço físico para proporcionar segurança. E nesse momento agora, nós estamos exatamente recebendo especialistas do país de renome para discutir as principais normas, a criação de novas normas. Enfim, essa discussão é salutar para cada vez mais a gente tenhamos uma segurança nos nossos prédios, na indústria, enfim, a sociedade como um todo.
Um dos destaques é a preocupação em relação à popularização desses veículos elétricos. O coronel Jorge Cajati, do Distrito Federal, é uma referência no assunto. Ele alerta para dois grandes riscos nesses veículos. O primeiro é a fumaça altamente tóxica. O segundo é a reignição, ou seja, o fato de que as chamas podem voltar dias depois.
O carro nosso normal a combustão, né, de motor a combustão, ele pegou fogo, acabou. Né, não vai ter um processo de reignição, é muito mais complicado de acontecer. O veículo da bateria não, porque a bateria em si, ela pode vir a reignir com um período de 2 até 24 horas, até 72 horas depois. Então, isso é um tipo de risco. O outro risco que tem são os produtos da combustão quando queima aquele tipo de veículo. Claro que o veículo em si são muito parecidos, o veículo a combustão e o elétrico são parecidos. A diferença é a bateria. E a diferença da bateria é porque ela libera muitos gases combustíveis que podem ser cancerígenos, que podem prejudicar a saúde da sociedade e do bombeiro, que o material combustão a gente já conhece muito mais. A bateria adiciona esse risco a mais a um carro que a gente já conhece. Então, por isso que tem esse risco também. Então, quando a gente pensa nesse tipo de risco, por exemplo, de fumaça, quando você pega um carro a combustão, é muito difícil ele entrar em combustão espontaneamente numa garagem. O veículo elétrico, ele pode entrar em combustão porque ele pode estar carregando, pode ter um problema nesse carregamento e gerar uma combustão na garagem da pessoa, principalmente num prédio. E quando acontecer essa ignição, você vai ter o risco da propagação do fogo, mas você vai ter uma produção de fumaça muito intensa naquele local fechado. E isso pode ser principalmente perigoso para as pessoas que vão estar naquele local. Tanto a sociedade, como também o bombeiro que vai combater. Porque a roupa do bombeiro vai estar exposta. Claro que o bombeiro usa máscara, equipamento necessariamente proteção respiratória, mas aquela roupa também pode estar submetida a gases tóxicos e ela pode agregar naquela roupa que depois poderá passar para a pele do bombeiro. Então você tem alguns riscos diferentes em situações diferentes.
Agora, se o incêndio começar, de repente você se depara com fogo em um carro elétrico. E agora? O coronel Jorge Cajati trouxe as orientações.
O principal é você não se expor ao risco, tá? O nosso trabalho do Corpo de Bombeiros é prevenir o risco à vida, né? Salvar vidas. Então, a primeira coisa que vai tentar fazer é não tentar se aproximar, tá? Porque o extintor de incêndio não vai resolver o problema. Então, a melhor forma que você tem é de se afastar e tentar manter aquele local que você, se for possível, ventilado. Se for a garagem, deixar as portas abertas para que os gases tóxicos não se acumulem tanto naquele local. Mas não ficar próximo desse carro, porque você não irá conseguir resolver o problema e você vai ter apenas um risco maior de levar uma intoxicação que pode, inclusive, levar à morte.
Felipe Lima para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
6:18. Obrigado, Felipe Lima, por abordar esse assunto de incêndios, principalmente agora com o advento dos carros elétricos, as baterias, que, no caso,
se explodirem, forem atingidas
por fogo, né? Pode exalar gás, é uma coisa perigosa.
Exato, e esse seminário foi importante justamente para trazer essas informações, né, Oswaldo? Informação nunca é demais. Mas vamos seguindo agora falando sobre educação, pessoal, porque estão abertas até o próximo dia 20 de julho as inscrições para cursos de graduação do Instituto Federal da Paraíba, o IFPB. São 356 vagas distribuídas em 10 campi da instituição.
A seleção vai considerar as notas obtidas nas últimas 5 edições do Exame Nacional do Ensino Médio. Vanessa Queiroga traz mais informações sobre os cursos e as inscrições.
O Instituto Federal da Paraíba e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Paraibano estão com inscrições abertas do processo seletivo de cursos superiores de graduação. As inscrições são gratuitas e seguem até o dia 20 de julho no site da instituição. São 356 vagas disponíveis para diversos cursos superiores distribuídas nos campi de Cabedelo, Cajazeiras, Campina Grande, Catolé do Rocha, Itaporanga, João Pessoa, Monteiro, Picuí, Soledade e Souza. O pró-reitor de ensino do IFPB, Neilor César, explicou que a seleção vai acontecer com base nas notas obtidas pelo candidato no Exame Nacional do Ensino Médio.
Nesse processo seletivo para os cursos superiores, né, do nosso Instituto Federal da Paraíba e Instituto Federal do Sertão Paraibano, a seleção ela é feita pela nota do Enem e estamos considerando as 5 últimas edições do Enem. Enem de 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025. Na verdade, são 6 edições, né? E aí, a melhor nota do estudante que realizou, né, o Enem vai ser utilizada para a seleção.
Neste ano, a novidade é que o campus de Soledade vai ofertar pela primeira vez vagas para um curso superior, o de Tecnologia, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, com 40 vagas disponíveis. O pró-reitor de ensino do IFPB, Neilor César, também citou os outros cursos disponíveis nessa seleção.
Os cursos ofertados são os cursos, né, nas áreas de engenharia. Aí nós temos, por exemplo, engenharia de controle e automação, engenharia civil, engenharia mecânica e engenharia elétrica, além do bacharelado em arquitetura e urbanismo, né? E são ofertados em 10 campos do Instituto Federal da Paraíba e do Instituto Federal do Sertão Paraibano. Além dos bacharelados, temos também as licenciaturas. Licenciaturas em Ciências Biológicas, licenciatura em Matemática, licenciatura em Letras, né, licenciatura em Química, além dos nossos cursos de Tecnologia, né, que são os cursos tecnológicos também, na modalidade de Tecnologia, que envolve aí os cursos de Geoprocessamento, Gestão Ambiental, Gestão de Negócios Imobiliários e Design de Interiores.
O resultado final deve ser divulgado no dia 29 de julho e o início das aulas depende do calendário letivo de cada campus, mas deve ter início entre os meses de julho e agosto. Vanessa Queiroga para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
Muito bem, agora são 6 horas e 22 minutos. Obrigado, Vanessa, trazendo informações aí sobre essa seleção do IFPB. Não perde tempo, tá, pessoal? São 356 vagas para cursos do IFPB. As inscrições seguem abertas até o próximo dia 20, ou seja, até a próxima segunda-feira. Vamos seguindo, Oswaldo, com mais informação?
Isso, vamos com um giro de notícias por Campina Grande, com o nosso correspondente Rostan Lucena. Entre os destaques do dia, a primeira feira da avicultura caipira do Nordeste. Fala, Rostan!
Bom dia e uma excelente quarta-feira para vocês da bancada e para todos que estão ligados aqui no Jornal Estadual. Acontece hoje e amanhã no auditório da FIEPB, a primeira feira da avicultura caipira do Nordeste, considerada o maior encontro da cadeia produtiva do segmento na região. Com o tema Tradição que Alimenta, Cultura que Fortalece, a feira deverá reunir cerca de 2 mil produtores rurais, pesquisadores, empresários, instituições financeiras, universidades e representantes do poder público. A iniciativa busca impulsionar a competitividade da atividade, estimular novos negócios e promover o desenvolvimento sustentável da avicultura caipira. A feira vai reunir simultaneamente o 5º Fórum Estadual do Arranjo Produtivo da Avicultura Caipira da Paraíba, que será realizado hoje, das 8 às 17 horas, e o 1º Encontro Nacional dos Polos da Roda da Avicultura Caipira, programado para amanhã e acontecendo no mesmo horário. Para os dois dias de programação, constam palestras, painéis, mesas redondas e uma feira de negócios. O PROCON de Campina Grande divulgou uma nova pesquisa de preços da água mineral, da água adicionada de sais e do gás de cozinha, referente ao mês de julho. O levantamento foi realizado no último dia 10, em 14 pontos de venda para a água e 15 para o gás de cozinha. A maior variação foi identificada na marca da água mineral Sublime, que apresentou preços entre R$ 8 e R$ 15,00, o que dá uma diferença de R$ 7,00, ou seja, 87,5%. O menor preço encontrado na pesquisa foi de R$ 6,50, referente à marca Vida, que é adicionada de sais. A marca de água mineral Indaiá apresentou maior preço médio entre as analisadas e chegou a ser encontrada por até R$ 20,00 em alguns estabelecimentos. Em relação ao gás de cozinha, os preços variam entre R$ 95 e R$ 120,00. O que possibilita uma economia de até R$ 25,00 e uma variação superior a 25%. O Parque Evaldo Cruz voltará a funcionar em seu horário habitual nesta quarta-feira. O espaço estará aberto ao público diariamente das 6 às 22 horas. Durante o maior São João do Mundo, o Parque Evaldo Cruz manteve o funcionamento voltado para a programação junina no período noturno, por integrar a estrutura da festa. O Parque Evaldo Cruz é um dos principais espaços de lazer e convivência de Campina Grande, sendo utilizado diariamente para caminhadas, práticas esportivas, encontro entre famílias e atividades ao ar livre. De Campina Grande, Rostan Lucena para a Rádio Tabajara, emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
Obrigado, Rostan, pelas informações aí da nossa querida rainha da Borborema, Campina Grande. Agora a gente segue com mais informação para você. São 6 horas e 26 minutos. Falando agora sobre oportunidade para os médicos aqui da Paraíba, porque estão abertas até amanhã, pessoal, as inscrições para o terceiro ciclo do edital do projeto Mais Médicos Especialistas, uma iniciativa do governo federal. Aqui na Paraíba são oferecidas cerca de 52 vagas para médicos especialistas, né? Esse programa tem como objetivo ampliar a oferta de especialistas no SUS, o Sistema Único de Saúde, e reduzir com isso o tempo de espera por consultas e por procedimentos especializados. Ao todo, o edital está disponibilizando mais de 1.000 vagas distribuídas em 309 municípios de 26 estados brasileiros. Os médicos interessados devem se inscrever pelo site da UnaSUS e escolher a cidade onde desejam atuar. A bolsa mensal é de R$ 10.000, podendo ter um valor adicional entre 5 e 10.000, conforme aí a cidade onde o médico vai trabalhar. Aqui na Paraíba, as vagas são para os municípios de João Pessoa, Campina Grande, Picuí, Monteiro, Santa Luzia, São Mamé, Patos, Piancó, Souza, Lastro e Cajazeiras. O edital contempla aí diversas especialidades da medicina, como cardiologia, anestesiologia, cirurgia geral, ginecologia e obstetrícia, ortopedia, psiquiatria, radiologia, entre outras especialidades. Os profissionais selecionados, eles terão carga horária de trabalho de 20 horas semanais e vão receber uma bolsa formação que é paga aí pelo Ministério da Saúde. Então fica aqui a dica para você, médico, que está em busca de uma oportunidade aqui na Paraíba. Inscrições abertas até amanhã, dia 16. Vamos seguir com mais informação, Oswaldo?
Pois é, Francisco, olha, ultimamente a Paraíba tem caído chuva, né? Tem uns dias assim, dois, três de chuvas intensas. E lá vem água de novo, viu?
É mesmo?
É, olha, o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, divulgou um alerta de chuva intensa para João Pessoa e outros 93 municípios da Paraíba, ou seja, a Paraíba quase inteira, com validade da 0 hora da sexta-feira, dia 17, sexta-feira depois de amanhã, até às 11 horas e 59 minutos da noite do sábado, dia 18. De acordo com o IMET, os 94 municípios devem registrar chuvas variando entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia. Também a possibilidade de ventos com velocidade entre 40 e 60 km por hora. Ainda, segundo o alerta, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. São 6 horas e 29 minutos. Vamos ao próximo intervalo, né? E, aliás, é o primeiro intervalo, né? E a gente volta daqui a pouco. É rapidinho, rapidinho.
Jornal Estadual. Volta já. Quando você ouve, você sabe. 105,5. Tabajara FM. A história das Copas na Tabajara.
Quando Pelé marcou contra o País de Gales nas quartas de final de 1958, ele não estava apenas dando a vitória ao Brasil, ele estava se tornando o jogador mais jovem a marcar em uma Copa. Com 17 anos e 239 dias, naquela época, o mundo não tinha a facilidade de observar jovens talentos pela internet. Então, a aparição daquele garoto franzino, que driblava gigantes europeus com uma facilidade desconcertante, foi um choque cultural. O choro de Pelé no ombro do goleiro Gilmar, após o título, é uma das imagens mais emocionantes do esporte, simbolizando a transição da infância para a imortalidade.
Olá pessoal, eu sou Gabriel Caminha.
Eu sou Paulo Ró.
Eu sou Alexandre França e tenho muito orgulho da minha música tocar aqui na Tabajara.
Tabajara FM 105,5. Estamos de volta com o Jornal Estadual.
6 horas e 31 minutos, estamos de volta com o segundo bloco do Jornal Estadual nessa manhã de quarta-feira, dia 15 de julho de 2026. Já agradecendo demais a sua audiência, a sua companhia nessa manhã e reforçando aqui o convite para que você continue sintonizado aqui na 105.5 FM, a Rádio Tabajara, e nos acompanhe até as 8 horas da manhã, porque tem muita informação ainda no Jornal Estadual. Você pode, inclusive, participar, mandar a sua sugestão de pauta, o seu comentário, o seu áudio, isso através do nosso WhatsApp. O telefone é o 98128-1055, tá? 98128-1055. 8-1055, deixa lá o seu recado, a sua mensagem, o seu áudio curto, né, de até 30 segundos, para que a gente possa, inclusive, veiculá-lo aqui nas ondas da Rádio Tabajara, que todo mundo possa escutar junto com a gente o que você tem a nos dizer nessa manhã de quarta-feira. Lembrando, tá, pessoal, que os comentários do nosso bate-papo lá no YouTube estão desativados temporariamente aí por conta do período eleitoral, mas isso não significa que você não possa participar, né? Como eu já disse, a participação dos ouvintes é garantida através do nosso WhatsApp, 98128-1055. Vamos seguindo, pessoal, porque ainda tem muita informação aqui hoje, né, Oswaldo?
Isso. Vamos ouvir agora mais uma edição do programa Acessibilidade em Destaque. Na produção de hoje, Otto de Souza e Alice Pontes falam sobre o ECA Digital.
Acessibilidade em Destaque.
Bom dia para você que acompanha a Rádio Tabajara, todos do Jornal Estadual e os nossos ouvintes. Estamos aqui chegando com mais um Acessibilidade em Destaque, o nosso encontro semanal com a inclusão social. E hoje aqui comigo Alice Pontes. Bom dia, Alice, tudo bem?
Oi, Otto, tudo bem? E um bom dia para você e para todos os ouvintes que estão colados conosco nesta manhã de quarta-feira com muita inclusão por aqui. Você já parou para pensar que o mundo mudou muito desde 1990, quando o Estatuto da Criança e do Adolescente foi criado? Nessa época, a internet era quase um sonho. Pois é, o tempo passou e o nosso ECA precisou ser atualizado. Agora, em 2026, o ECA digital já é uma realidade nas nossas vidas.
Isso mesmo, Alice. Em março desse ano, entrou em vigor no Brasil o chamado ECA digital, um conjunto de regras que atualiza a proteção de crianças e adolescentes no ambiente online. A medida surge em resposta ao crescimento do uso da internet por jovens e os riscos associados ao uso de plataformas digitais. Com o avanço das redes sociais, jogos online e aplicativos de comunicação, tornou-se necessário adaptar a legislação para garantir segurança, privacidade e bem-estar no ambiente digital. O ECA digital representa esse movimento de atualização. O conselheiro tutelar Lázaro Joaquim comentou conosco sobre a motivação e como essa lei se popularizou.
O ECA digital, ele também é conhecido como a Lei Felca, entrou em vigor em 17 de março de 2026, e ele surge com o objetivo de ampliar a proteção de crianças e adolescentes nos ambientes virtuais e digitais. E surge também a partir das denúncias do influenciador social Felca, né, acerca do processo de adultização precoce de crianças e adolescentes.
Entre os principais problemas observados são a exposição a conteúdos inadequados, cyberbullying, coleta indevida de dados pessoais, uso excessivo de telas e risco à saúde mental. Diante desse cenário, o ECA Digital foi criado para estabelecer regras mais claras e proteger esse público no ambiente digital. Isso significa, na prática, que a proteção que a criança tem na rua ou na escola agora vale nas redes sociais. O ambiente digital deixou de ser terra de ninguém. Hoje vamos entender como essa nova lei protege seus filhos e o que as grandes plataformas são obrigadas a fazer. O ECA Digital trouxe grandes regras específicas sobre as crianças para as Big Techs. O conselheiro tutelar Lázaro Joaquim complementou sobre as maiores preocupações e contexto da fiscalização.
Quanto aos diferenciais que o ECA Digital ele traz, um dos mais importantes que a gente vê é a questão da autenticação facial, do pedido de biometria facial de crianças e de adolescentes que se comprovem a idade, com o intuito de proteger esses usuários, né, de menor idade, para que eles não estejam expostos aos riscos da internet, e são os mais diversos, principalmente quando trata-se da questão do abuso e da exploração sexual, que as redes abertas, elas influenciam muito, e usuários de minoridade são muito vulneráveis nesses ambientes, para que esses tipos de crimes, eles ocorram, né? Principalmente os crimes de cunho sexual.
Olha, pessoal, as regras envolvem verificação de idade. Assim, as plataformas agora precisam de métodos reais para confirmar a idade e impedir que crianças acessem conteúdos impróprios. Temos também o fim da rolagem infinita, combatendo o design viciante para proteger a saúde mental. Outro ponto é o vincular, que agora as contas dos adolescentes até 16 anos precisam ter suas contas vinculadas à de um responsável, com a tecnologia ajudando os pais no monitoramento e ainda a proibição de monetização infantil, sendo proibido lucrar com vídeos que mostram crianças em situações de adultização e erotização. O conselheiro tutelar Lázaro Joaquim comentou mais sobre as ferramentas.
O que eu trago enquanto importância, enquanto ponto extra, é que essa lei, ela surge com o intuito de proteger e prevenir para que situações de cunho como abuso ou exploração sexual ou outros tipos de crimes sexuais ou qualquer que seja um crime contra criança e adolescente nos ambientes virtuais, ele venha a ocorrer. Então é uma lei protetiva, né, que veio para alterar o ECA e aumentar o seu grau de complexidade quando trata-se da questão de proteção a crianças e adolescentes.
Muito bem, antes de encerrarmos o programa de hoje, pessoal, vamos divulgar um evento muito bacana. Nessa sexta-feira, dia 17 de julho, às 19 horas, o Cine Banguê realizará mais uma sessão do Banguê Acessível, promovendo uma experiência de cinema inclusiva para todos os públicos. A sessão será do famoso longa-metragem O Agente Secreto, e quem vai trazer mais detalhes é a Liliana Tavares, ela que é audiodescritora e também responsável pela acessibilidade do filme. Vamos ouvir.
Olá, aqui é Liliana Tavares. Eu sou responsável pela produção dos conteúdos de acessibilidade comunicacional do filme O Agente Secreto e sou audiodescritora e CEO da Com Acessibilidade Comunicacional. Estou passando por aqui para convidar vocês para uma sessão que vai ter aí no Cine Banguê, no dia 17 de julho, sexta-feira, às 19 horas. E essa vai ser uma sessão diferente porque as acessibilidades, a Libras, Língua Brasileira de Sinais, a audiodescrição e as legendas para surdos e ensurdecidos, elas vão estar aparentes. E aí todo mundo vai poder experienciar como é que as pessoas com deficiência visual, auditiva, assistem a um filme, né? Então, todos estão convidados, vai ser um prazer saber depois o que é que vocês acharam desse trabalho. Um abraço.
Pois é, pessoal, e assim a gente encerra mais uma Acessibilidade em Destaque. Na próxima semana a gente volta com mais temas de inclusão e acessibilidade por aqui. Continue muito bem informado ouvindo o Jornal Estadual aqui na Rádio Tabajara. Valeu, Alice, até o próximo programa.
É isso mesmo, Otto. Um bom dia a todos e o Acessibilidade em Destaque retorna na próxima semana. Até logo.
Acessibilidade em Destaque.
Obrigado, Otto e Alice, aí, pelas informações. Esse programa que nos enche aqui de orgulho na Rádio Tabajara. Toda quarta-feira você acompanha aqui no Jornal Estadual o Acessibilidade em Destaque. Hoje o Otto e a Alice falaram aí sobre o ECA Digital. O ECA, né, o Estatuto de Criança e Adolescente, que completa agora 30 anos em 2026. Vamos seguindo, agora são 6 horas e 40 minutos, entrando agora no assunto de economia e empreendedorismo, porque quase 96% das empresas ativas aqui na Paraíba são pequenos negócios e são responsáveis aí por 8 em cada 10 vagas de emprego aqui no estado.
Os dados são de um levantamento do Sebrae que revelou ainda a importância dos microempreendedores individuais para a economia. Vamos ouvir na reportagem de Lucélia Pereira.
Os pequenos negócios são a grande maioria das empresas em atividade na Paraíba. Segundo dados do Sebrae, o estado tem mais de 350 mil micro e pequenas empresas, que representam 95,7% de todos os empreendimentos paraibanos. O cenário acompanha a realidade nacional. Mas o que esses números representam? É o que explica a analista técnica do Sebrae, Érica Albuquerque.
Demonstra que o empreendedorismo é a base da nossa economia, né? São empresas que estão movimentando os bairros, fortalecendo os municípios e que geram oportunidades e fazem a nossa economia crescer.
Foi há cerca de 3 meses que Diana Albuquerque fez uma transição de carreira. Depois de uma década trabalhando na área da comunicação, ela transformou a paixão pela confeitaria em profissão e criou a marca de doces artesanais Deusas do Brownie. Ela conta o que motivou essa mudança.
Eu tinha o costume já de vender brownies entre amigos já faz mais de 10 anos, eu acho. Mas realmente ficava entre amigos. E aí, quando eu já vinha... Ano passado foi muito uma virada de chave aqui na minha vida devido a alguns acontecimentos que eu quis dar prioridade a viver um sonho, que é escrever, ser escritora. E aí, numa mesa entre amigos... Porque isso aconteceu também de eu estar vivenciando na empresa em que eu trabalhava uma rotina muito atribulada, que me ocupava bastante as horas do meu dia e muitas vezes de finais de semana. Então eu pensava numa maneira que eu pudesse ter a minha rotina um pouco mais flexível para eu colocar em prática esse sonho. E aí, numa mesa entre amigos, eles começaram a me incentivar a abrir, começar uma doceria. Aí eu pensei em delimitar um prazo, né? Assim, eu vou colocar um ano para eu escrever meu livro enquanto eu ando também com a doceria. Então ela veio principalmente para ser o meu aporte financeiro para um outro sonho, que é o sonho da escrita, e pela flexibilidade de horário, de rotina.
Do total de pequenos negócios no estado, mais de 178 mil são microempreendedores individuais, os chamados MEIs. Também fazem parte desse grupo mais de 109 mil microempresas e cerca de 17 mil empresas de pequeno porte. Os setores de serviços, comércio e indústria concentram a maior parte desses empreendimentos. Um cenário que impacta a geração de emprego e renda, como explica a analista técnica do Sebrae, Érica Albuquerque.
A gente olha para nível nacional, de cada 10 vagas formais, né? 8 são criadas por meio de pequena empresa. Então, é um alto impacto. E isso mostra justamente que apoiar as pequenas empresas é investir diretamente na geração de renda, na melhoria, na qualidade de vida das famílias, das pessoas.
Como acontece com muitos empreendedores, o começo também tem sido de aprendizado. Além de produzir os brownies, Diana precisa administrar o negócio e enfrentar os desafios de quem está dando os primeiros passos no mercado. Ela fala sobre essa experiência.
Eu acho que o principal desafio é lidar com a instabilidade financeira mesmo. Mas é uma coisa para a qual eu já vim me preparando assim, psicologicamente, emocionalmente e financeiramente também. Estar acostumada a ter aquele dinheiro certo em tal dia do mês e organizar toda a vida financeira, mensalmente e a longo prazo diante disso. Então, a rotina do empreendedor não tem essa segurança, né? Você tem que realmente, vai demandar muito mais de você ser organizado para poder não deixar os pratos caírem, digamos assim.
Quem decide empreender também enfrenta desafios, principalmente nos primeiros anos da empresa. Entre eles estão a gestão financeira, o planejamento e os conhecimentos na área de gestão, como explica o Sebrae.
São muitos desafios, né? Principalmente conhecimento. Então, uma das dificuldades é porque muitos pequenos negócios, eles abrem suas portas, não por oportunidade, mas muito mais por necessidade. E aí eles vão enfrentando o desafio da dificuldade de mão de obra qualificada, a dificuldade também de investimento, as mudanças tributárias. Então, são vários desafios, mas principalmente a busca de conhecimento na área de gestão.
Lucélia Pereira para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
Obrigado, Lucélia, pelas informações aí, trazendo esse detalhamento aí do levantamento do Sebrae, que mostra a importância dos pequenos negócios aqui para a geração de emprego no nosso estado. O levantamento mostra, né, pessoal, que são 8 vagas a cada 10 aqui, dessas 8 são referentes aí aos pequenos negócios. Então é importante demais incentivar políticas públicas que possam garantir a viabilidade desses pequenos negócios aqui no estado, trazendo aí reflexos para a empregabilidade, né, para o mercado de trabalho de maneira geral. Vamos seguindo agora com mais informação, são 6 horas e 46 minutos, não é isso, Oswaldo?
É isso, Francisco, e vamos continuar no mesmo assunto, empreendedorismo. Empreendedores de favelas e comunidades urbanas paraibanas ainda podem se inscrever para participar do Expo Favela 2026.
Isso mesmo, Oswaldo. Serão selecionados empreendimentos que se destaquem por sua inovação, impacto social e também pelo potencial de crescimento, que vão receber capacitação técnica e também aporte financeiro. Quem traz mais informações para a gente é o Magno Oliveira.
As inscrições para a Expo Favela Paraíba 2026 foram prorrogadas e agora seguem abertas até domingo, dia 19. A iniciativa vai selecionar empreendimentos de favelas e comunidades urbanas paraibanas, oferecendo capacitação, mentorias e aporte financeiro aos projetos escolhidos. Para explicar quem pode participar, como fazer a inscrição e o que os candidatos precisam saber, conversamos com Kaline Lima, presidente da CUFA Brasil e coordenadora da Expo Favela Paraíba. Primeiramente, Kaline, quem ainda pode participar e quais são os principais requisitos para se inscrever na Expo Favela Paraíba?
Olha, é isso mesmo. As inscrições seguem abertas agora até domingo, dia 19, porque muita gente está procurando, dizendo que precisou mais de tempo, que quer se organizar melhor, que quer fazer a inscrição. E a gente, claro, acha válido que essas pessoas tenham essa oportunidade. Afinal de contas, a gente está falando da maior feira de empreendedorismo de favela, comunidade e periferia do mundo, né? Pode se inscrever aquela pessoa que mora na favela, na comunidade ou na periferia urbana, porque o que a gente quer é poder valorizar e potencializar o empreendedorismo desses territórios que são muitas vezes estigmatizados, que são muitas vezes marginalizados, né, que não têm oportunidade. Então, o nosso objetivo é potencializar esse empreendedor e essa empreendedora.
Como é o processo de inscrição? O que o empreendedor precisa preparar, especialmente em relação ao vídeo de apresentação?
As inscrições, elas são muito fáceis. A gente tem a plataforma da Escola de Negócios da Favela, para quem quiser pesquisar. Pode botar Expo Favela, você vai abrir um site nacional, Expo Favela Paraíba, que você abre um site local. Todos levam para o mesmo link. No nosso Instagram também, Expo Favela Paraíba, na bio do nosso Instagram tem um link lá de inscrição. E é um formulário que você escreve contando um pouco sua história. E em algum momento vai solicitar que você envie um vídeo do seu negócio. Esse vídeo, claro, ele não é obrigatório, você não deixa de concluir sua inscrição por não enviar o vídeo, mas o vídeo ajuda ao nosso time de avaliadores a conhecer um pouco mais o seu negócio, lhe conhecer, saber como é que você está se projetando nesse aspecto do empreendedorismo. Não deixa de ser um reforço, né, para quem está aí buscando uma vaga dentro dessa seleta oportunidade de 60 empreendimentos que a gente vai selecionar.
Para quem ainda está em dúvida se deve se inscrever, qual a importância de aproveitar essa oportunidade e o que os selecionados podem esperar ao participar da Expo Favela Paraíba?
Para quem empreende, é uma chance muito importante de você se projetar dentro da sua perspectiva empreendedora. O acesso que se tem dentro da Expo Favela, a partir da Escola de Negócios da Favela, mas também dos nossos outros parceiros, como o SEBRAE, como o Empreender Paraíba, como a Secretaria de Tecnologia, a FAPESC, e tantos outros parceiros que estão dentro desse ecossistema, acreditando na potência do empreendedorismo de favela, de base comunitária, e acreditando nisso e fazendo com que isso se projete cada vez mais.
Perfeito. Muito obrigado pelas informações, Kaline. Lembrando que a Expo Favela acontece nos dias 4, 5 e 6 de setembro na Usina Cultural Energisa. E como ela mesma já disse, o convite já está feito para você que quer ampliar o seu negócio. E voltamos aos estúdios.
São 6h49. Obrigado, Magno Oliveira. Olha, e quem quiser mais informações e saber como é que se inscreve, vai lá no site, é o seguinte, expofavela.com.br, exo com x, né? expofavela.com.br/empreendedor. Lá tem todas as informações de como você se inscreve, ou se você quiser apenas se informar e saber o que é que está acontecendo aí nesses... Sobre o empreendedorismo nas favelas. A gasolina vendida no Brasil passa a ter uma mistura maior de etanol. O percentual obrigatório vai subir de 30% para 32%. Veja só. É uma mudança que reacende dúvidas sobre esses impactos para os veículos e nos preços dos combustíveis. Vamos ouvir um trecho da entrevista de Edmundo Barbosa, presidente executivo do Sindalco, ao Fala Paraíba.
Olha, a ampliação da mistura de etanol anidro para 32%, em primeiro lugar, o Brasil tem disponibilidade de produto para fazer frente a isso, e isso vai trazer economia para o país, tá? Então, isso representa uma grande vitória da transição energética brasileira. Isso é admirado no mundo, é o que muitos países desejariam que conseguir fazer. O nosso Brasil reduz o consumo com isso de gasolina fóssil, pessoal. Vamos pensar bem, a gasolina fóssil contém benzeno, produto cancerígeno, e com isso também diminui a exposição às oscilações do mercado internacional.
Que tem acontecido bastante, né? Por conta do conflito lá no Irã, tem havido muita variação no preço do petróleo no mercado internacional, né?
Então, fortalece a capacidade de produção de energia renovável aqui, produzida aqui, gerando emprego aqui, e tudo mais, com benefícios ambientais e econômicos e sociais, né? Então, Essa é a grande vitória, tá? O Conselho Nacional de Política Energética ouviu as montadoras, ouviu a indústria automobilística. Aliás, tem indústrias agora lançando veículos exclusivamente a etanol, certo? A gente vê, por exemplo, a ação da Stellantis, da Toyota, enfim, de grandes marcas trabalhando pela desfossilização. É importante que isso aconteça. O mundo inteiro está buscando essa redução do uso do combustível fóssil. E aqui o Brasil tem essa qualidade e a gente precisa admirar e valorizar essa nossa competência de conseguir substituir o derivado do combustível fóssil, a gasolina, pelo etanol. E vai acontecer isso cada vez mais, tá? Nós vamos ampliar a participação do etanol no abastecimento. Para nossa felicidade, e procurando apenas fazer uma observação em relação ao que você tinha mencionado, todos os veículos podem utilizar a gasolina com 30% ou com 32% de etanol. Isso está mais do que provado. A Universidade de Mauá de Engenharia, a Associação Brasileira de Engenharia Automotiva, o Sindipeças,